Jornalizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje, como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. É o primeiro Angola Fala Só do ano de 2020 e, por ser isso, nós hoje escolhemos ter microfone aberto, portanto, vamos falar com os ouvintes. Mas deixemos aqui recordar que das 17h30 às 18h estamos a transmitir em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18 às 18h30, estamos em onda média nos 1530 MHz. Estamos também no Facebook Live, é sempre por aí que chegam muitos ouvintes a quererem dialogar aqui no Angola Fala Só. E também estamos no WhatsApp. No WhatsApp os ouvintes só podem contactar-nos por escrito, não vale telefonar, não podemos atender. De qualquer maneira, o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Os ouvintes podem também contactar-nos através do custo de uma chamada local. Portanto, telefonam para este número em Angola, chamada cai aqui no estúdio e depois nós telefonamos-lhes para continuar em linha. O número da chamada local em Angola é 226-4434-592. 226-4434-592. Pois, como eu disse no princípio do programa, hoje vamos ter microfone aberto, portanto, nós queremos ouvir dos ouvintes o que é que pensam, quais são as suas perspectivas para 2020 em todas as suas facetas, económicas, políticas, sociais, quais as suas ambições para o ano de 2020 e, por que não, olhar para trás também para o ano de 2019 e dar-nos as suas impressões do que é Angola e do que será Angola em 2020. Mas antes disso, vamos para as notícias, hoje dominadas pela morte do comandante das forças Quds do Irão em Bagdade. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão emitiu um comunicado afirmando que os Estados Unidos serão responsabilizados pelas consequências da morte do general Qassem Soleimani, morto hoje num ataque americano em Bagdade. O Conselho descreveu o ataque como aventureirismo criminoso e o maior erro estratégico dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano descreveu o ataque como um ato de terrorismo estatal e uma violação da soberania do Iraque.
E a Rússia, que mantinha estreitas relações com o general no apoio ao governo da Síria, condenou o ataque que disse pôr em perigo a paz e estabilidade na região. O presidente Vladimir Putin discutiu o ataque com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Mais tarde, Macron disse que o Irão não deve enveredar pela provocação. Um porta-voz do governo chinês condenou o ataque e apelou a todas as partes para exercerem comedimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico apelou às partes para tomarem medidas para impedir o aumento das tensões. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou à calma, afirmando que o mundo não pode ter outra guerra no Médio Oriente.
Aqui nos Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que o ataque foi efetuado sem consultas ao Congresso e diz que arrisca-se a intensificar o aumento da violência. O presidente do Comitê do Senado para as Relações Externas, o republicano Jim Risch, disse que justiça tinha sido feita e que o Irão não deveria ter interpretado a moderação dos Estados Unidos em responder a ataques anteriores iranianos como sendo um sinal de fraqueza.
Na Guiné-Bissau, o Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau, da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, deu entrada nesta sexta-feira no Supremo Tribunal de Justiça, que funciona como Tribunal Constitucional, o processo de impugnação dos resultados da segunda volta da eleição presidencial de 29 de janeiro. Na quarta-feira, dia 1, após a Comissão Nacional de Eleições ter anunciado o Umaru Sissoko Embaló como vencedor da eleição, o candidato do PIGC, Domingos Simões Pereira, recusou felicitar o adversário por considerar que os resultados provisórios, e passo a citar, estão profundamente impregnados de irregularidades, de nulidades, de manipulações. Fim de citação.
Em França, a polícia matou um homem que, armado com uma faca, tinha assassinado uma pessoa e ferido gravemente duas outras num subúrbio ao sul de Paris. Há notícias que uma terceira pessoa também ficou ferida. De momento, desconhece as causas do ataque e a identidade do seu autor.
Na Líbia, voos para a capital líbia, Trípoli, foram interrompidos depois do aeroporto ter sido atingido por rockets e fogo de morteiro.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco nos próximos 55 minutos, eu, João Santa Rita, e a Mayra de La Salette. Hoje vamos ter microfone aberto, vamos discutir as perspectivas dos ouvintes, o que é que os ouvintes pensam que será 2020 e o que é que pensam que foi também 2019 em Angola. E para já, já temos aqui um ouvinte em linha, está-nos a chegar de Benguela, é o ouvinte Capamba. Senhor Capamba, está-me a ouvir?
Sim, estou até a ouvir.
Muito bem, Sr. Capamba. Muito obrigado por estar aqui nesta primeira emissão da Voz da América de 2020. Você é o primeiro convidado de 2020. Então, Sr. Capamba, diga lá, o que é que pensa, como é que está a situação em Angola, como é que vai ser 2020?
Já, nós, 2020, esperamos que nos traga novidades, porque o final do ano 2019 foi um ano muito complicado, não só para as pessoas da camada baixa, também para as pessoas de alto nível, porque depois da crise econômica do país, e também fomos assolados com o IVA, epa, o ano 2019 terminou mal. Precisamos que em 2020... haja as autarquias em todos os municípios para ver se alguma coisa venha a melhorar. Senão, se o governo angolano não aceitar as autarquias em todos os municípios, tudo será complicado. O povo angolano está a passar mal, pior um pouco, no final de 2019 para 2020.
E diga-me uma coisa, você acha, portanto, que as autarquias, se realizarem, poderão melhorar a vida dos angolanos nas cidades e nas províncias?
Certo, com o poder local, eu acho que algumas coisas vai melhorar. Vai melhorar por quê? O governo angolano brinca muito com o povo, porque está a simular muito o povo. E essa brincadeira pressupõe como poder. Vem do topo para baixo, é tudo complicado. Basta o poder for local. Então, esperamos que alguma coisa venha a melhorar, porque o povo consegue discutir diretamente por quê. Porque assim o poder será local. Dá para fazer uma reclamação diretamente ao presidente da Câmara Municipal.
Muito bem. Olha, senhor Capamba, não sei se já tens, se tem mais alguma coisa a dizer.
Não, para mim ainda hoje é tudo, só quero agradecer, se bem que não foi fácil para mim entrar, mas também quero agradecer porque era a primeira vez em 2020 aqui, para mim é para bem.
Muito bem, portanto, muito obrigado, era o senhor Capamba, estava-nos a falar da bonita cidade de Benguela. Mayra, aqui uma outra pessoa já em linha, é?
Ah, sim, senhora, a Madalena Sebastião, ela está em Luanda, João, ela ligou-nos agorinha.
Dona Madalena, está-nos a ouvir?
Boa tarde, feliz ano novo para vocês.
Muito bem. Muito
obrigada.
Então diga lá.
Igualmente.
Diga lá, Dona Madalena. Olha, eu tenho a dizer à Senhora Madalena que é uma raridade, não sei porquê, nós termos mulheres no nosso programa e, portanto, você é a segunda convidada neste programa de hoje e, portanto, nós queremos incentivar todas as mulheres angolanas a participarem. Mas diga então, Senhora Madalena, quais são as suas perspectivas?
Perspectivas para esse ano?
Para 2020, exatamente.
Correto. As perspectivas é que saiamos desse abismo. Nós nos encontramos num abismo. Num abismo terrível. Olha, é só ir visitar os bairros aqui. As pessoas estão a sofrer. A fome. A doença. Eu acho que esses governantes não têm coração. Eles devoraram por completo o povo angolano. O povo angolano está sem força. Vais aí na lixeira, lá no Golfo 2, você vai encontrar pessoas que nem um pão para comer têm. Criança que nem uma cueca para vestir. Olha, eu sou de Malange, me falaram, lá em Malange tem, olha, meninos de rua há demais. Então, a fome. E outra situação que devia ser aqui revista é a evacuação dos produtos. Disse que perde-se muitos produtos lá nas províncias, no interior do país, por falta de evacuação, por falta de estradas apropriadas.
Sim, sim.
Tem que ser revisto isso. Você pode ter ouro, mas se você não tiver comida, você vai ter um montão de ouro aí, você vai ter petróleo, você vai ter todos os recursos que você tiver. Se você não tiver comida, não tiver, o que vai ser de ti?
Sim, não se come
você
ouro,
vai
né?
comer, por acaso, o petróleo ou vai comer o ouro ou o diamante?
Devia-se
apostar mais na agricultura. Agricultura. Estão a dizer aí que eu li, por acaso, vai o governo ou o presidente fez o decreto para uma instituição, para um hospital, que é um hospital dos ministros ou do presidente. Olha só, e o povo está onde?
Sim, sim.
Agricultura, saneamento básico, porque por causa do saneamento as pessoas não vão ter sempre ido para o hospital. A água, olha, eu vivo num sítio onde, por acaso, né, nós criamos as nossas condições, eu e meu marido, que tal, nós temos a água, mas é água do tanque. Para ter que jorrar água da torneira ou no chuveiro, é água do tanque. Que a água está aí próximo, não tem 10 metros, a água passa pela minha casa. Agricultura, o saneamento básico, que são coisas importantíssimas, as estradas. Olhar primeiro para o básico. Esse PYME, essas autarquias que estão a vir, esperemos que as coisas melhorem. Porque o povo angolano está cansado de sofrer. O povo está a sofrer muito e as riquezas estão concentradas.
Pois.
São poucas pessoas que têm riquezas e são poucas e estão concentradas e vivem miseravelmente mal. Bem, melhor dizendo, do tipo, é luxo na miséria. Eles têm BMW, têm carrões que e andam nessas estradas. Olha o povo aí, o que, que é o povo?
Olha,
pessoas que têm milhões e milhões, por amor de Deus, isso até... O povo angolano é bom. É bom até do tipo, eu não sei, né? Epa, pronto.
Pronto, olha, Madalena Sebastião, eu não sei até que ponto você culpa toda esta situação em alguém ou em algum partido político. O que é que você acha?
Olha... nós sabemos, todo mundo sabe, que as riquezas não vão. Se verão as riquezas, os recursos, se verão concentrados num único partido, ou não só num partido só, sabe? Não só num partido, você esteve concentrado em individualidades e que fizeram com que, pá, prontos. Com que onde nós estamos no buraco, não nos encontramos por causa dessas individualidades. Concentraram, eles alocaram como se fosse a casa deles, não é só casa deles, e esqueceram completamente do povo. É quem é, todo mundo sabe quem é que fez isso.
Pois.
Todo mundo sabe. Por amor de Deus, esta gente não tem coração. Não são patriotas, não são angolanos.
Madalena,
não tenho um coração.
Nós, pelo aquilo que está partilhado connosco, nós percebemos que está de facto muito atento ao que se está a passar. O que é que acha desta campanha de combate à corrupção que está a ser levada cá por este novo governo? Qual é a sua perspectiva sobre isso?
Realmente é de louvar, né? É de louvar essa iniciativa e do tipo, está mais que evidente, pelo menos, que está a se fazer alguma coisa. Mas não devia ser direcionado, porque tem muita gente que roubou. Sim, tem muita gente que roubou, tem muita gente que fez e desfez nesse país, né? Tem muita Exato. Gente que fez e desfez, que pegou muito dinheiro, que ficaram bilionários e que não devia só se pegar numa determinada pessoa. Mas é, vamos aguardar, né, que esse processo, que essas pessoas, as outras pessoas... No fundo, vou te dizer uma coisa. Eles são todos corruptos. Uhum. Ninguém tem, digamos assim, o cadastro limpo. Todos eles são corruptos, do tipo, epa, é como se fosse um roto a falar do rasgado, tá entendendo? até o próprio sistema é que também, o sistema, infelizmente, mas pronto, infelizmente está corrompido. Tá, não devia, essa luta contra a corrupção não devia estar concentrado só para determinadas pessoas. Mas vamos esperar, né? Conforme falaram, né?
Sim. Ok. Yeah. Pronto.
E como diz outra situação, a Isabel, por exemplo, diz que a Isabel Santos diz que está a ser perseguida politicamente. Por amor de Deus. Ou alguém que rouba uma botija na tua casa. O rouba para ti, o que é que você vai fazer? Vai perseguir o gatuno, não vai lhe perseguir.
Pronto. Obrigado.
Madalena, muito obrigada pela sua partilha.
Olha, eu quero mais uma vez encorajar, sempre que tivermos programas, faça favor de
Exatamente.
Telefonar. E as suas amigas também, porque não? Pronto, era a Madalena
Sebastião
a falar-nos, creio que era de Luanda.
De Luanda, sim.
Agora vamos para o Uambo, temos lá o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Paulo Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, querido jornalista. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde, a Voz da América.
Muito, muito bem. Senhor Domingos, diga lá, para 2020, o que é que espera?
É, eu digo que sou jornalista para 2020. Não temos ainda nada como perspectiva, porque esse governo já falhou em 2019. Depois, eu quero falar um pouco do repatriamento coercivo dos capitais. Como é que esse repatriamento coercivo dos capitais agora tornou um repatriamento de irmãos? Quando que o povo não observa pela TPA o dinheiro que vai e volta? Quando que o povo não tem medicamento nos hospitais? Quando que a juventude come fungos do rico lá na lixeira em Ruanda? Quando que ainda até assim, temos um governo que só fala de estradas, cada ano que vem. E eu gostaria muito bem que se o presidente da Angola está ali, se a Angola tem um presidente, ou então a Angola tiver um governo, em 2020, devia ainda velar esse sofrimento dos angolanos, porque o povo está cansado. Né? O povo não goza o seu direito. A juventude não goza o seu direito. Hoje em dia, para você ter uma criança a estudar, seriamente, dificilmente, porque precisamente pagar é todo o tempo pagar, senão quanto tempo que esse governo vai promover um estudo gratuito para a juventude? Essa juventude já cansada. Imagina só, querido jornalista, nós como cidadãos temos o direito de votar.
Sim.
Passar todo dia para ele meter aí a cruz. Mas meter a cruz para alguém que depois de votar ele te esquece. Eu nunca vi um ministro a ir num hospital que não tem medicamento. Às vezes os filhos dele vão lá para a França, vão lá para a Inglaterra. Então por isso que às vezes esquece o sofrimento dos angolanos. Até assim ainda, estamos a perceber que os preços vão aumentar.
Sim.
Então, se os preços vão aumentar, qual a melhoria desse povo? Sinceramente, em vista daquela questão de perseguir os gatunos, um português mais raro, gatunos. Será que essa perseguição, o povo vai comer uma perseguição que o governo está fazendo?
Muito bem.
É por ali que é para mim, gostaria mesmo que esse 2020, ou então se não dá possível, esse povo deve sair na rua, deve manifestar o seu direito. O povo não vai levar katana, o povo não vai levar arma, o povo não vai levar nada, mas o povo deve se manifestar, porque se nós não sairmos pela rua. Penso que esse governo não tem nada de esperar por eleições. Quantas eleições já passaram? 92 eleições, 2008 eleições, até temos um governo que tem sido apanhado em flagrante delito. É? Ele não ganha eleições, mas fica aí a comandar o país sem nenhum direito de voto. Neste caso, eu, como Paulo Domingo, residente aqui na província do Uambo, gostaria que este governo fizesse alguma coisa para o povo, porque nós já temos a morte, o povo, a pessoa fica depois, o nosso tempo está estratificado em gerações. Será que uma pessoa morre só, é enterrada no chão, onde sai a riqueza, que nesse chão não sai só alguma coisa só, senhor Sandarita, para lhe ajudar?
Pronto, muito obrigado, senhor Paulo. Muito obrigado. Era o senhor Paulo Domingos que me estava a falar do Uambo. Olha, Maira, eu já tenho aqui uma pessoa em linha também, mas não sei se tens aí gente que queira comentar.
Tenho muita gente, João, então eu vou aqui aproveitar este bocadinho para ler o comentário de Isata Gomes Cabaça. Ele diz que uma das questões que o governo deveria ter em conta tem a ver com a oportunidade de jovens ao mercado de trabalho. Para que isso aconteça, é necessário evitar certas contundências aos empresários de grande calibre. A outra coisa, diz Isata Gomes Cabaça, é a questão da transparência dos concursos públicos. Os concursos públicos são muito fraudulentos, diz Cabaça, o clientelismo, o nepotismo, o amiguismo, a corruptocracia ainda são práticas do dia-a-dia do governo angolano. E por último, ele diz, era bom o governo exigir que as grandes e médias empresas privadas cumprissem com o curso jurídico laboral normal das coisas. Aqui acontece tudo ao contrário. Esta desgovernação institucionalizada deve-se ao facto de não haver ética das profissões. E, João, posso dizer que nós temos muitos, muitos comentários e eu vou já agradecer aqui a todos os internautas que estão a comentar, mas vamos passar então ao ouvinte.
Sim, depois
ao
pode
telefone.
Já, pois, este ouvinte já está à espera há algum tempo. É o ouvinte António Xingulita. Senhor Xingulita, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo. Muito boa noite a todos.
Muito bem. Senhor Xingulita, está a falar de onde?
Eu falo a partir da província do Bié.
Ah, muito bem. Faça favor, Sr. Xingulita. Como sabe, estamos a falar das perspectivas dos ouvintes para 2020 e também sobre a situação atual. Faça favor.
Eu quero dizer que o ano que terminou 2019 foi um ano muito negro para mim. E a perspectiva para este ano, eu gostaria de dizer que o governo dê mais emprego na juventude, porque aqui em Angola a juventude totalmente está totalmente desempregada. É uma prática muito negativa. O nosso governo é muito teórico, não prático. Eu não acredito muito no que dizem que não se combate a corrupção, nepotismo. Isso, eu não acredito nisso.
Diga-me uma coisa, politicamente, você acha que, não sei se acha que tem havido mudanças com o novo governo de João Lourenço e se acha que isso vai continuar em 2020 ou vai acelerar ou não, qual é a sua opinião?
A minha opinião, concernente a esta pergunta, eu digo que isso até vai acelerar, isso não vai mudar de nada.
Muito bem, olha, diga.
Sim, porque continuamos com as mesmas pessoas que trabalharam no elenco passado.
Sim, sim. Olha, senhora Xingulita, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar. Senão, eu quero-lhe desejar, nós aqui todos, queremos desejar que o 2020 seja bem melhor do que 2019, portanto, mas não sei se tem algo a acrescentar.
Não tenho, mas de igual modo. Bom trabalho para vós.
Pronto, obrigada. Muito obrigado por participar. Mayra.
Aqui, João, temos Rui Abel, que mandou-nos uma mensagem pelo Facebook e diz que para ele não há esperança na governação do MPLA. Nós aqui, diz ele, no município do Quango, estamos a sofrer. Até o MPLA não tem vergonha de dizer que está a trabalhar para o povo. São palavras de Rui Abel. E diz que mesmo com esse jogo com a Isabel, é truque.
Ah.
Deixaram a Isabel roubar e investiu no país, mas o Vicente e outros investiram fora do país. Não sei se está a ver
sim.
o que ele quer dizer
exatamente.
Não é? Portanto, há quem rouba e invista, há quem rouba e não invista. Temos ainda aqui o J7, que para 2020 ele quer que as autarquias aconteçam. Temos Macembo Pedro, que pede mais emprego para a juventude. E temos Manuel Pedro, que pede despartidarização das instituições de Angola. Não sei se há aí mais alguém ligado, porque nós ainda temos muitas mensagens
continua,
por aqui.
Eu estou a ver ali a nossa produtora. Parece que tem uma pessoa, só um momento.
Ok.
Senhor Mayamba, está-me a ouvir? Temos em linha o Senhor Celestino Mayamba.
Sim, faz favor.
Ah, muito bem, Senhor Mayamba. Ainda bem que está aí. Olha, como sabe, estamos a falar das perspectivas para 2020. O que é que os angolanos esperam deste novo ano? Portanto, diga-nos a sua opinião.
Olha, a opinião é quase de sempre. Nós, cidadãos angolanos, nós teríamos aqui a expectativa para uns, não falta. E o pessimismo também para outros, não falta. Tal como eu sou muito pessimista quanto à governação do MPLA.
Uhum.
Ok? Apesar de termos trocado do presidente há 2 ou 3 anos para cá, mas nos primeiros dias estava a dar um sinal positivo, assim. Quer dizer, havia uma luz fora, lá ao fundo, uma luz verde ao fundo, mas ultimamente essa luz fosse propaganda, e aquela confiança que nós estávamos a depositar ultimamente está a perder novamente.
Uhum.
Por quê? Está a perder por quê? Porque estamos a ver cada vez mais a vida do cidadão a deteriorar.
Uhum.
Eu digo deteriorar porque cá no interior ainda vivi muito tempo aí, aliás, a minha residência aqui está em Luanda.
Uhum.
E vivi, estou a viver praticamente há 6 anos cá nesse município onde eu estou. Eu estou a ver muita diferença da vida dos cidadãos. O que podia é claro que não pode ser igual, porque Luanda é Luanda, e Nhareia é Nhareia, porque é um município e que também não é muito desenvolvido. É claro que deve haver uma diferença, mas a diferença que eu noto é uma diferença muito grande, e que os cidadãos, eu passeio, giro no interior deste município, eu vejo vidas deterioradas das pessoas, que até muitas delas estão a dizer que na governação passada estávamos melhores. Enquanto que uns pensam que agora estamos melhores, outros ainda acham que na passada estava melhor. Eu não digo tanto que na governação passada estávamos melhor. Eu nunca vou dizer isso, porque aquela foi uma governação que permitiu os próprios governantes a usufruir do erário público sozinho.
Uhum.
Este é um que tenta mostrar aos povos, tenta abrir um pouco, mas com muitas dificuldades. Mas pronto, vamos dar o benefício de dúvida, se calhar é porque no princípio é o primeiro mandato, e aliás também só estamos praticamente 2 anos e tal.
Sim.
Vamos aguardar, vamos continuar a dar o benefício de dúvida e dar a confiança a esse senhor, e esperamos que continue com essa força.
Uhum.
Mas o conselho que eu vou deixar a este governo é melhor que baixe mesmo, baixar de verdade a cesta básica, porque as pessoas não conseguem comprar. 1 litro de óleo está a 1.000 kwanzas. Você com 1.000 kwanzas está a fazer plano para a vida do mês. Agora é 1 litro de óleo que está a 1.000 kwanzas. Como que as pessoas vão viver? Então, é preciso que o governo pense muito bem na cesta básica.
Muito bem.
Porque nós não estamos a conseguir mesmo. Todos que têm um mínimo salário não conseguem. E imagine nós que não temos. Ou os que não têm, né?
Sim.
Imagine como é que as pessoas estão a viver. É uma vida lastimável. Então esperamos que as coisas abram-se.
Muito obrigado.
Para que o cidadão continue a depositar essa confiança que já ele pode contar no princípio dessa governação.
Obrigado, Sr. Celestino. Muito obrigado. Olha, estamos a chegar ao topo da hora. Eu tenho que interromper aqui, mas quero agradecer imenso a sua participação e a sua opinião. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora do Angola Fala Só. Hoje, em microfone aberto, continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington neste dia 3 de janeiro. Este é o Angola Fala Só. É o primeiro Angola Fala Só de 2020. E hoje, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, nos 1530, estamos em regime de microfone aberto. Portanto, microfone para os ouvintes nos darem a sua opinião sobre o que esperam de 2020, o que é que foi 2019 também. E eu tenho que dizer aqui aos ouvintes que estamos a transmitir também onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos em onda média, 1530. Estamos no Facebook Live, está a chegar muita gente. E estamos também no WhatsApp. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. E este número só dá para mandar a mensagem por escrito. Não dá para telefonar, não podemos atender. Mas o ouvinte pode telefonar de Angola ao custo de uma chamada local e depois nós respondemos para si. O número dessa chamada local é 226-44-34592. 226-44-34592. Olha, Mayra, muito pessimismo, não é?
Há algum pessimismo, sim, mas João, ainda bem que fala nisso, porque aqui o inconformado, apesar do nome,
tá bem?
Apesar do nome, até tem algum otimismo no meio disto tudo. Ele escreve o seguinte: vai-se pegando nas pessoas aos poucos. Só o facto de se abrir este debate em Angola já é bom. Para nós, os angolanos, é justo que quem deve tem que pagar. Portanto, não se trata de perseguição. Portanto, o inconformado tem aqui uma visão um bocadinho mais abrangente das coisas e com um sinal de paciência.
Exatamente, exatamente.
É? E, João, nós temos já alguém em linha. É Pedro Garcia no UIGE. Portanto, não vamos fazer esperar, mas há aqui muitos comentários.
Muito bem. Ah, Sr. Garcia, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir, sim.
Muito bem, Sr. Garcia, está no UIGE, não é?
Sim, sim, sim.
Muito bem, Sr. Garcia, diga-nos então, estamos a falar do que é que esperar, do que é que podemos esperar para 2020, da atual situação. Como é que você vê isso? Como é que você vê este ano?
Ok. Primeiro, é para vos agradecer, a quanto para 2019 e este 2020... Primeiro, que o ano de 2019 foi um ano de muitas circunstâncias para os angolanos.
Uhum.
É que pedimos que este ano não venha haver estes problemas que os angolanos passaram.
Uhum.
Porque nós notamos por aí, 2019, os angolanos encontraram a sua vida muito difícil, tantos casos aconteceram, a seca no sul do país, e não só os angolanos, até porque a pobreza aumentou. E com que este ano, hoje é dia 3, esperamos que haja várias transformações no meio político, seja econômico e social para os angolanos. E quanto às perspectivas, primeiro é que temos aí o que vem às autarquias. E que esses, para com os políticos, seja algo muito diferente e devam encarar, porque é um desafio que os angolanos vai estar nas suas mentes. Isso é que vai abrir este país em todos os municípios, porque esperando daquilo que sempre foram as promessas, e escutava-se aí o Presidente da República dizendo que o próximo ano, que é este, será um ano diferente do ano passado. Nós já, os angolanos, já, isto tem sido uma alimentação, quase que eu posso dizer, porque em cada ano que passa nós alimentamos dessas promessas. mas que para com que essas promessas terminam, é preciso que também o sistema político em Angola se transforme e muda-se, e também, principalmente ideologicamente, porque se nós seguirmos nessa ideologia política, nunca que este país vai se transformar. Porque o que se observa agora é uma tragédia, e mesmo assim, do meu ponto de vista e as minhas análises, as coisas nunca vão se transformar. Mesmo este ano, cada vez mais as coisas estão a aumentar o seu pressário. E são essas minhas pequenas avaliações que eu faço durante, mesmo neste princípio do ano.
Ah, muito bem, senhor Garcia. Olha, muito obrigado. Você foi bem sucinto, foi direto ao ponto e deu, vá lá, uma visão bem alargada do que é que pensa. Portanto, eu gostei muito dessa frase sua, de que cada ano que passa tem-nos vindo a alimentar de promessas. Ora bem, esperemos que mude, então. Muito obrigado. Era o senhor Pedro Garcia no UIGE. Mayra, tenho aqui mais um ouvinte, mas...
Se me der aqui...
Sim, ele espera mais um bocadinho, 10,
15 segundos. Diogo Afonso comenta no nosso Facebook quando vão ser investigados os bens de Ana Dias Lourenço. Portanto, referindo-se à primeira-dama. E Salomão Francisco questiona, será que vai ser possível ao Estado angolano recuperar os ativos que estão em Portugal, Nefasec, Galp, Ananós, e fora de Portugal, nomeadamente Holanda, Malta e outros pontos? E ele refere-se aqui a esta investigação à Isabel dos Santos. E se eu puder ler mais uma, só mais uma mensagem aqui, Golungo Alto diz que Para o presente ano, ele gostaria que a juventude fizesse um corte vertical com os políticos e que passe à ação. Temos de escolher se vivemos ajoelhados ou se morremos de pé.
Muito bem. Olha, vamos agora aqui então para este ouvinte, que é o ouvinte Alfredo Mundomba, que está no Uambo. Senhor Mundomba, está-me a ouvir?
Sim, sim, estamos a ouvir.
Muito bem, Sr. Mundomba. Então diga, como é que está a situação aí no Uambo? O que é que você vê para 2020 aí nessa bonita província? Está no Lubango, você? Não, no Uambo. Está na cidade do Uambo?
Sim, estamos aqui na cidade do Uambo.
Muito bem. Então diga.
No meu ponto de vista, o país precisa de uma reconciliação.
Ops, parece que o ouvinte caiu.
Okay. Portanto, João, eu vou aproveitar enquanto tentamos reconectar com o nosso ouvinte no Uambo, ler aqui uma mensagem que chegou pelo WhatsApp de António Valuala. Ele diz que gostaria que o programa, que o MPLA, que o MPLA não imponha obstáculo na aprovação das leis das autarquias e que elas sejam realizadas em todo o território. Portanto, há aqui um ponto comum.
Que é as autarquias. As pessoas parecem que têm muita esperança nas autarquias. Olha, esse ouvinte que nós tivemos aí pelo Facebook, creio eu anteriormente, que levantou essa questão de, portanto, se o Estado pode ou não recuperar bens que possam ter sido levados para o estrangeiro. Essa é uma questão que vai dar muito que falar, porque se eventualmente o governo angolano... Porque isto que foi levado a cabo em relação à Isabel dos Santos foi uma ação temporária, não é?
Exato.
Mas se o governo angolano avançar para a confiscação desses
bens
em Angola, vai ser interessante depois saber se eles tencionam levar essa luta para o estrangeiro e como é que vão provar que o que existe no estrangeiro foi adquirido ilegalmente. Portanto, não é uma tarefa fácil. Quer internamente, quer externamente.
Exatamente. E externamente terá que contar com as autoridades.
Exatamente, mas terá que passar por um processo jurídico complicado que custa dinheiro. Não é?
Exatamente, e dinheiro que aparentemente não existe.
Exatamente.
Portanto, ficam as coisas mais complicadas. Vamos aqui continuar com os nossos comentários pelo Facebook. Natal Cacupa diz que o nosso problema em Angola consiste na falta de termos de referência para alguns governantes, o que faz com que confundam o que é seu com o partido. Parece-me que é assim.
Okay. Olha, parece
já
que
está
já está em
linha
outra vez o senhor Alfredo Mundomba. Senhor Mundomba, está-me a ouvir agora? Senhor Mundomba?
Alô? Sim. Estou a ouvi-lo.
Está a ouvir? Muito bem. Olha, senhor Mundomba, desculpe lá, a chamada caiu, mas você ia a falar sobre creio que sobre a situação no AMBO e em, para 2020. Diga.
É, no nosso ponto de vista, como cidadino da província do AMBO,
sim,
é que o país precisa de uma reconciliação total. Digo isso porque ainda entre angolanos as sinistrias continuam.
Uhum.
Continuam porque se queremos a verdadeira reconciliação, temos de velar pelas bases e necessidades do povo angolano. Uhum. Desde que se assinou o acordo ou o memorando do Luena, muitos acordos, é verdade que muita parte, grande parte foi feita, é uma parte de louvar, e outra parte ainda continua pendente.
Uhum.
Mas ainda o governo está aí, com a cabeça erguida, a olhar os problemas que os angolanos lhes afetam. Agora, outra coisa, é mesmo para os ex-militares, porque eu nunca falei sempre primeiro primário pelos ex-militares. É, os ex-militares, ainda há uma grande parte que até agora nunca mereceu os seus direitos, mas estamos a somar 17 ou 18 anos desde que assinou-se a paz. Então, nessa altura, é porque o país tem, o pai que é o governo, é o Estado, deve velar essa questão. Outra questão, o governo tem de tomar medida na cesta básica, porque o último angolano ainda não tem capacidade de comprar um litro de óleo alimentar. Por isso, tem de tomar medidas rápidas para resolver esse problema. Outra coisa, no AMBO ocorreu um incidente na semana antepassada, quando os ex-militares desmobilizados tentaram de reclamar os seus direitos, depois um ainda ficou alvejado e acredito que o país tomou conhecimento e acompanharam tudo isso. Então, essa parte que o governo tem de tomar medidas para corrigir isso tudo.
Sim, senhor Mundombe, desculpe interromper. Sim, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sim, você disse que houve uma manifestação aí no AMBO de militares, de antigos militares?
Sim, ocorreu um incidente. Um ex-militar das FA, então fizeram uma manifestação e depois a manifestação ocorreu o seguinte: significa que os homens das Forças Armadas são as FA. Então, logo são desmobilizados, não são desmobilizados, logo eles tinham que terminar com a carreira das Forças, sim, Armadas, que as FA, para serem inseridos na Polícia Nacional. E o que é que surge? Até a corrupção que o senhor Lourenço está aí a lutar, não sei que tempo que vai terminar. Mas aqui o AMBO nós temos que explodir tudo na Voz da América. E os homens das Forças Armadas são das FA, então para agora serem inseridos na Polícia Nacional, o que é que segue? Colocaram os civis da casa para a Polícia Nacional, aqueles que saíram das Forças Armadas para entrar, para serem inseridos e se juntar junto com o Polícia, não tem mais lugar. Os civis de casa ocuparam o espaço das FA,
sim,
que deviam ajudar a Polícia Nacional.
Mas diga-me uma coisa, senhor Mundombe, o que é que...
E João Santari também, escutem um bocado. Eu vou falar do Mundombe, grau. E depois dessa confusão, esses homens das faixas ficaram frustrados e estavam a manifestar, a fazer, para reclamar. Porque agora, nem nas Forças Armadas pertencem, foram cortados, não recebem salário. Nem na polícia não entraram, também não recebem salário, porque agora entrou os civis que incorporaram na Polícia Nacional. Sempre a corrupção está, isso é o AMBO.
Sim, mas ouça...
É verdade que alguns foram verdadeiramente os militares. Alguns...
Mas houve... Sim, mas houve nessa manifestação houve um confronto, foi baleado uma pessoa?
Sim, isso é verdade. Até se as redes sociais não divulgam isso, é porque... há limitações, mas isso é verdade. Isso, até a Voz da América, se quiser, pode chegar mesmo no AMBO, pode encontrar essa situação. Isso ocorreu verdadeiramente. Isso, até um ia mesmo parar no hospital e acabou por falecer.
Quando é que foi isso?
Isso foi mesmo a semana próxima para as boas festas.
Muito bem. Pronto, obrigado. Exatamente. Era o senhor Alf. A senhora Mundombe, o senhor é ex-militar também?
Oh, já... Sim, eu sou, mas sou o ex-militar É do memorando do Lena.
Ah, muito bem. Pronto.
Exatamente.
Muito obrigado. Era o Sr. Alfredo Mundomba, no UAMBO. Nós agradecemos muito a sua participação. Mayra.
Vamos continuar aqui, João, onde os comentários também não param. José Daniel diz que 2020 é o ano do combate à corrupção, é o ano eleitoral e do combate ao branqueamento de capitais. Mas, João, está aqui também um bocado animado aqui um tema que é a apreensão do disco do Brigadeiro 10 Pacotes.
Ah, não sabia disso.
É verdade, parece que sim. E eu também estava aqui a ver no Facebook do Brigadeiro 10 Pacotes que o álbum chama-se Caça. E segundo o Facebook do Brigadeiro 10 Pacotes e os nossos internautas também, este álbum foi apreendido e aqui o povo, não é? Por exemplo, Helder Vieira diz que 2020 já começou mal com a apreensão do disco do Brigadeiro 10 Pacotes e Golungo Alto diz que todos somos Brigadeiro 10 Pacotes.
Mas não dizem porque é que foi apreendido.
Não dizem porquê. Aqui no Facebook do próprio Brigadeiro 10 Pacotes podemos ver várias publicações do artista com vídeos de outros artistas em solidariedade ao próprio. Portanto, como nós não podemos tocar o vídeo, então fica mais difícil saber exatamente o que aconteceu.
Por quem? Também não há ninguém.
Também não há, exatamente, mas há a ideia de que tenha sido apreendido pelas autoridades, mas não sabe muito bem quem é quem. Apenas que, caso o Brigadeiro 10 Pacotes comece a mobilizar a solidariedade dos angolanos dentro e fora de Angola.
Se eles estiver a ouvir o programa, talvez nos possa dizer
exatamente
porquê e por quem é que foi apreendido.
Exatamente.
Eu parece que tenho aqui mais um ouvinte, e este ouvinte, ainda bem que ele telefona, que é o ouvinte João António de Cabinda. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir muito bem.
Muito bem, Senhor António. Você está em Cabinda. Cabinda, claro, tem uma situação, vamos lá dizer, um pouco especial em relação ao resto de Angola. Como é que você vê 2020 aí em Cabinda?
Muito obrigado. Eu vejo 2020 é um ano como os outros anos, mas a verdade é que eu vou na parte da justiça. Eu estou a te dizer, queremos ver esse ano 2020 a realidade da justiça angolana. A realidade. Porque muito dinheiro do país ou do povo angolano, todo o dinheiro se encontra nos bolsos dos dirigentes do MPLA. Isso não é mentira. Portanto, o que está a acontecer é atacar alguns, e alguns estão no mesmo governo, estão no mesmo partido. Portanto, isto não é bom. Então, 2020, esperamos que a realidade da justiça angolana apareça. E o mais agravante, é o Isabel dos Santos. Como dizia Paulo Ganga, aquele analista na TV Zinho, se você rouba uma botija, aprendido, mete na cadeia, nos rouba milhões e milhões. Estão ali a olhar, a ouvir a crise que o país vive. Isso é difícil, mas os que roubaram, os que estão com esse dinheiro nos bolos, estão mesmo aí no governo. Até cá ninguém diz nada, só estão a atacar alguns, e alguns estão embora à vontade. Não se sabe se estão à vontade ou estão sendo atacados. Portanto, esperamos que 2020, que a justiça angolana seja uma realidade, um exemplar para os partidos vindouros no poder angolano. Portanto, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, porque o dinheiro do país não está distante, está mesmo com os angolanos. Hoje em dia você vai no banco e eu encontro dinheiro. Quando você se viu, os bancos vêem dessa forma. Portanto, queremos que a justiça angolana seja uma realidade neste ano 2020, exemplar para todos, e não para alguns, alguns não. Portanto, esse é o meu apelo, essa é a minha chamada de atenção, que o país tem dinheiro e dinheiro está com os próprios angolanos que governaram o país e que continuam no governo até hoje em dia. Portanto, é isso que eu queria chamar a atenção. 2020 seja um ano exemplar para a justiça angolana, sobretudo os tribunais, a Procuradoria-Geral da República, enfim, os outros órgãos.
Muito bem. Sim, senhora. Senhora João António, muito obrigado. Sem dúvida, um ponto de vista diferente daqueles que já tivemos. Este sublinhar da justiça. Senhor António, não sei se está em linha ainda, quer acrescentar alguma coisa?
Sim, o que eu posso acrescentar é mesmo, sobretudo eu, na minha parte, o que eu quero acrescentar é mesmo na justiça angolana. 2020 queremos ver isso com toda a realidade. É, seja uma justiça exemplar, porque João Lourenço abriu as portas e abriu visão dos angolanos. E, sobretudo, as autarquias. Queremos que as autarquias seja para todo o país. Não queremos nada alguns e outros não. Porque o país é o mesmo, não adianta fazer retalho. Desde que iniciaram as eleições em 92, não ouvimos outras províncias que foram nas eleições e outras províncias não foram. Então queremos que a Zapardia também seja para todo o país, o país que se chama Angola. Isso que eu queria acrescentar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. João António. Sem dúvida uma intervenção bem boa, Sr. João António, que nos estava a falar de Cabinda. Mayra, mais por aí, parece que há muita gente.
Há muita gente, João, e segundo aqui Golungo Alto, nós perguntamos o que aconteceu e Golungo Alto diz que os discos de 10 pacotes foram apreendidos no aeroporto de Luanda quando o artista desembarcou. Portanto,
ele devia trazer ele os devia, CDs
exatamente,
do estrangeiro
e ali foram apreendidos. Portanto,
cheira a questão de alfândega.
Exatamente. E com as alfândegas tudo pode acontecer. E em qualquer lugar. Mas vamos aguardar mais novidades sobre esta questão da apreensão dos discos e ver se os fãs de 10 Pacotes terão acesso a este disco tão esperado, que 10 Pacotes já não lançava um disco há muito tempo.
Nós já tivemos aqui o Brigadeiro 10 Pacotes.
Há muito tempo também. Também. Portanto, à altura de um disco novo e à altura de uma participação no Angola Fala Só também. Não é?
É verdade.
Então fica aqui o convite lançado, mas havemos de oficializar. João, temos aqui outro comentário de Brás Tati, que diz que ao presidente João Lourenço é-lhe atribuída coragem nas ações que executa, porque confronta ou afronta os seus correligionários. Se fosse um outro elemento que ganhasse, não precisaria coragem nenhuma. Faloía naturalmente, porque não tem rabo preso. Diz.
Ora bem.
Brás Tati.
Está bem. Ora bem, então eu agora vou para este ouvinte do Kwanza Sul, o ouvinte Ricardo. Senhor Ricardo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Estou Santa Rita. Obrigado.
Muito bem, senhor Ricardo. Você está aí no Kwanza Sul. Está onde? Está no Sumbe?
Não, estou entre meio Calulo de Bolo.
Ah, muito bem. Então diga lá, como é que é a situação aí? Como é que você vê o futuro? 2020 vai ser bom? Vai ser mau? O que é que você espera? O que é que você quer?
Exatamente. Não, nós aqui ainda não temos nenhuma luz verde para ver se que as coisas como é que fica. Esperemos como é que o governo vai tomar as suas decisões sobre os seus trabalhos.
Aham, muito bem. E você quer melhorias aonde? Quais as áreas?
Eu quero melhoria nas áreas de medicina e alimentação e saúde, e educação.
Muito bem, portanto um vasto leque. E 2019, o que é que você pensa do que é que o governo fez em 2019?
De concreto que não gerou o país por completo, para ver se o investimento que ele fez em outras províncias seja louvado. Na minha área não se fez nada, mas isso não é.
Tá bem.
Na minha área não se fez nada, por acaso. Nada.
Mas fez-se no outro lado, não é?
Exatamente,
sim. Está bem. Pronto, era o senhor Ricardo, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Não, por acaso não quero acrescentar mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, senhor Ricardo, nós já desejamos um bom ano para si, para a sua família aí no Kwanza Sul, e vamos a ver se o governo faz alguma coisa na sua área este ano, não é verdade?
Sinceramente, muito obrigado. Boa festa para todos.
Obrigado. Era o senhor Ricardo no Kwanza Sul. Mayra.
João, continuamos aqui mais uma vez a questão das eleições autárquicas. Simão Miguel questiona se de facto vão ser realizadas as eleições autárquicas em 2020. E Francisco Nhime diz que com o passar dos anos ele sente que não existe nem nunca existirá ano novo.
Portanto,
Este é um...
Vou tomar nota.
Exato, é uma percepção... mais difícil, não é? Mais complicada até de aceitar. E isto é de certeza de alguém que tem vivido tempos muito difíceis.
Muito bem. Muito bem, não? Muito mal.
Muito mal, exatamente. Abel Rodrigues diz que com o MPLA não vai mudar nada, será a mesma coisa.
Bem, continuamos com uma nota de pessimismo, embora esta segunda meia hora, Meira, já haja, vá lá, alguns pontos que é de notar, que as pessoas estão a vá lá, concentrar-se muito na possibilidade das eleições autárquicas, portanto...
E há quem ainda tenha vontade e desejos e deixa ainda assim os seus pedidos, não é, para o ano novo. Portanto, quando nós ainda temos a capacidade de pedir,
exatamente,
nem tudo está perdido, não é?
E há um ouvinte, eu tomei aqui nota aí das redes sociais, que encorajou o Presidente a ter coragem. Não é?
A ter coragem, exatamente.
Muito bem. Eu vou pedir ali à nossa produtora se há alguém em linha aí. Não, parece que não. Está-me a fazer sinal que sim, que não, que talvez.
Talvez, alguém está ali à espera, exato. E, João, o Dianguenda Gabriel diz que os tribunais em Angola não funcionam. Isto porque nós estávamos aqui a ter esta discussão, não
da
é?
Justiça,
da
também,
justiça.
Sim, exatamente.
Exato.
Esse ouvinte de Cabinda teve esse ponto interessante, que ele quer que a justiça seja realmente, portanto, uma justiça para todos em 2020.
Exato. E Dom Baixo Alexandre acaba de entrar, diz que só muda o número. A vida vai continuar a mesma.
Pois, só muda o número. Está bem.
Portanto, João, num dia difícil, são estes os pensamentos que pode ter.
Exatamente, só muda o número, não muda mais nada, exatamente. Isso em parte é verdade, sabes? O número muda, as coisas também mudam, para bem ou para mal, não é?
É, mas é verdade que também nos primeiros dias do ano, fora os preços aumentarem, que é o mais comum no mundo inteiro, toda a gente sente o mesmo, algo aumenta, um preço de uma portagem, o preço da cesta básica, não é? Fora isso... De facto, continua.
Exatamente.
Nós sentimos maior diferença é quando muda, por exemplo, o ano letivo, não é?
Exatamente.
Se passou ou se reprovou.
Bem, é. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte do UAMBO, é o ouvinte Germano. Senhor Germano, está-me a ouvir?
Está a ouvir-lhe bem.
Muito bem, senhor Germano. Não sei se tem estado a ouvir o programa. Estamos a falar do ano 2020, o que é que você espera?
Para mim, não vejo nada que vá acontecer no ano 2020, porque o regime que aí vive, que já tantos anos, 40 e tal anos, não conseguiram realizar absolutamente nada, não vai conseguir agora.
Ah, muito bem. Olha, e como é que você vê a situação aí no UAMBO? Tem melhorado, piorado?
Com o regime no poder não vai melhorar nada, pelo que... Eles estão a trabalhar para os bordos deles, não para o Pongolano.
Muito bem. Ok. Senhor Germano, quer acrescentar alguma coisa?
Sim, aquilo que eu tentava, normalmente, para dirigir as minhas palavras ao presidente atual.
Sim.
Está a trabalhar, mas devia preparar-se para deixar alguém que vai se substituir, porque senão vai cair no meio do buraco que passou o presidente aquele.
Substituiu.
Ocupou a cadeira dele.
Muito bem. Ok.
Porque está a trabalhar, mas devia nomear já alguém para que 2022 vai haver outra cara nas eleições.
Muito bem. Pronto, obrigado. Era o senhor Germano. Eu tenho que terminar porque estamos a poucos minutos do fim. Era o senhor Germano a falar-nos no UAMBO e a aconselhar o presidente a nomear um substituto já para as eleições de 2022.
Já pensamos.
Portanto,
nisso.
Ele só quer um mandato.
Exato.
O senhor Germano só acredita num mandato. Muito bem. Mayra, para terminar aí nas
para
redes
terminar,
sociais...
eu vou ler aqui um comentário do Quezim Pelenda que quase me passou. Ele diz o seguinte: a governação de João Lourenço não passa de uma governação de simulação, não há nada de novo. Todos sabemos como que muitos ficaram ricos graças a créditos chineses, petróleo e diamantes. Angola tem sim dinheiro, mas está nas mãos destes grupos que substituíram 20 milhões de angolanos por 12 famílias peguem a massa de volta, deve ser isso que ele quer dizer, e ele diz que os responsáveis da miséria são do Team M. E João Ludi André diz que para 2020 deseja que a reforma do Estado seja efetivada e que o MPLA deixe de ter medo e deixe que os debates parlamentares aconteçam e sejam transmitidos em direto.
Ora bem, pronto, estamos em 2020, os ouvintes, portanto, inauguraram este ano do Angola Fala Só. Eu e a Mayra de La Salette, toda a equipa da Voz da América, desejamos que o ano de 2020 seja bem melhor que 2019, embora... Parece que há muito pessimismo. Mas, de qualquer maneira, nós desejamos isso a todos os ouvintes. Esperemos que continuem connosco. Não se esqueça, se quiser participar nos próximos programas, sem ser pelas redes sociais, claro está, tem que nos enviar o número, sempre, para participar no Angola Fala Só. A todos, bom ano, continuação de um bom fim de semana. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala Só!